Arô pessoal, muito bom dia! Começando aí o nosso resumão astrológico da semana, live em que a gente analisa a semana como um todo, né? Dá aquela visão geral, mas lembrando que eu tenho um podcast onde todos os dias, pela manhã, eu mando um astral do dia, eu mando um resumo do dia. Ou seja, você que gosta de astrologia, vai lá no canal do Spotify, vai lá no, na Rede Verdinha, né? Que eu acho que eu não posso nem falar o nome aqui para não ter ali a represália do algoritmo, mas vai lá na Rede Verdinha. Segue ali que todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. E também, né, no YouTube, né, na outra redinha lá vermelha, onde você pode me seguir também. E lá também vai o podcast. E depois essa live vai para lá também, fica gravada para você poder acompanhar ao longo da semana. Aliás, eu recomendo bastante, né? Você que assiste o resumão da semana, procura ouvir depois. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Porque às vezes a gente esquece, a gente. Ah, o que que vai rolar essa semana? Você pode ouvir, né, depois lá no áudio, né? Você está fazendo uma caminhada, você ouve ali rapidinho, quando for lá para terça, quarta-feira, para relembrar o que que vai acontecer na semana. Essa semana que é importantíssima. Eu vou até sentir aqui um pouco o aroma do Líbano, né? Para poder. Nosso amado frankincense, para dar aquela energizada. Bom dia, Lê. Porque essa semana ela tende a ser muito, muito importante. Ela vem de uma boa construção. Ó, ali já boa tarde. Aqui são 8 horas da manhã. Estou fazendo essa live bem cedo porque hoje daqui a pouco eu vou sair. Então vai ser um domingo bem agitado, né? Eu não vou estar muito presente aqui na internet. Então, né, já vou garantir a live bem cedinho. Aliás, curiosidade. Aqui já é boa tarde aonde? Onde que você está, Lê? Comenta aí. Quem estiver aqui, fala de onde é que você está, do país e da cidade, né? Tem pessoas que podem estar pertinho e tem pessoas que estarão mais longe aí nesse momento. Bom, teremos uma semana que inicia bem o primeiro dia, né? Segunda-feira, que aliás, eu também já aproveitei e deixei gravado já o astral do dia de amanhã, que vai acontecer tudo isso daqui. Tem muita coisa acontecendo amanhã. Amanhã, segunda-feira, dia da Lua, a gente inicia com a Lua ainda nova no signo de Câncer, mas é amanhã, segunda-feira, que a Lua fica crescente. Então a Lua nessa semana começa aí no signo de Câncer e vai passando, né, no formato crescente, por Câncer, Leão, Virgem e Libra. Então essa área do mapa, você que me acompanha sabe que eu sempre recomendo que você tenha o seu mapa em mãos enquanto eu vou fazendo a live. Por quê? Porque aí você vai acompanhando tudo aquilo que eu vou falando e você vai vendo no seu mapa. Então, a área do mapa que você tem Câncer, Leão, Virgem e Libra serão, né, aquelas áreas que serão tocadas pela Lua nesse momento. E Lua crescente. Mas claro que não é só da Lua que a gente vai ter aspecto nessa semana. Teremos coisas muito importantes acontecendo nessa semana, inclusive a troca do Sol. O Sol que vai entrar em Touro, né, dando boas-vindas aí a todas as pessoas que são do signo de Touro que vão passar pela sua revolução solar. Então, semana de Lua crescente, né? A Lua crescente vai ser amanhã às 16 horas, então a gente ainda vai ter uma boa parte do dia da segunda-feira ainda de lua nova. Plante as suas sementes e quando tivermos a lua crescente, que vai ser em Câncer, vai ser no finalzinho de Câncer, acho que vai ser no grau 26 mais ou menos, né, do signo de Câncer. Quais são as emoções que você quer fazer crescer, né? O que que você quer que aumente na sua vida, principalmente em termos emocionais? Conversei bastante sobre isso no astral do dia de amanhã, então já lembra de acompanhar amanhã cedinho, por volta de 5h30, 6 horas no máximo, chega o áudio para todo mundo ouvir. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo. Olá, segunda-feira, né, lindo domingo, tá lindo mesmo, tá um dia lindíssimo aqui. Então, segunda-feira, a gente vai ter a primeira coisa, né, já comentamos que a Lua começa nova em Câncer e faz muitos aspectos. Então, da madrugada até o finalzão do dia, até as 23h23, quando a Lua vai entrar em Leão, a Lua vai fazendo aspecto. Começa meia-noite e meia. Então, a partir de meia-noite e meia, de hoje para amanhã, ou seja, 0 horas e 30 minutos, a Lua já está falando com outros planetas, já está fazendo aspecto. Então, veja que ao longo do dia inteiro a Lua vai fazer contatos, mas principalmente teremos aí o Mercúrio fazendo conjunção com o Quíron. Então, essa é uma temática muito interessante. Já começamos a semana com Mercúrio fazendo conjunção com Quíron. Lembrando que Quíron ele ficou marcado como o ponto ali que ficou exato com o eclipse. Então, tivemos o eclipse solar, que aconteceu no signo de Áries, que é o eixo do relacionamento. Eu até falei sobre isso no astral do dia de amanhã. A gente está tendo nesse ano eclipse lunar, que aconteceu no signo de Libra, né, no grau 5 de Libra. Tivemos o eclipse solar que aconteceu em Áries, grau 19 de Áries. Em outubro, teremos o eclipse lunar, que vai acontecer, eclipse solar, na verdade, né? Que vai acontecer no grau 10 de Libra. todo o espectro Áries e Libra está sendo, né, ativado ali pelos eclipses. Para algumas pessoas, a temática de relacionamento duplica porque atinge pontos no mapa que tem a ver com relacionamento, como Vênus, como Lua, como a própria Casa 1 e 7 e assim por diante. E Quirón está na jogada. Ou seja, Quirón foi ativado, foi marcado aí. Isso foi realmente nada coincidência no universo, né? Algumas pessoas preferem chamar de coincidência. A gente aqui chama de sincronicidade. Então tudo tem um porquê. Então Quirón ficou por grau exato e minuto exato, né, numa conjunção ali com o eclipse. E amanhã, Mercúrio retrógrado, né, nosso amado Mercúrio retrógrado que causa aí, né? A Sullivan falando aqui, o curador ferido nas relações, exatamente. Esse ponto que até agora não deixou receber meu óleo, eu já recebi 4 óleos errados, né? Vamos para o 5º aí, vamos ver se ele vem certo nessa semana, deve chegar entre segunda e terça. Mas o Mercúrio retrógrado que tem aí ativado bastante coisa. Aliás, eu estava ouvindo alguns podcasts antigos, eu acho muito interessante, porque teve um que eu ouvi agora recente que o pessoal estava reclamando justamente que o WhatsApp tinha caído. E era com um cara da ciência, né? Então um cara totalmente cético nesse sentido, mas justamente o comunicador ali do podcast estava falando que o WhatsApp caiu, estamos no Mercúrio retrógrado, enfim, rolou um caos, né? E era Mercúrio retrógrado, mas o pessoal da ciência, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas tem, né? Como a gente sabe, muito bem, tem. Aliás, no primeiro dia que Mercúrio ficou retrógrado, nessa retrogradação, o Instagram também deu um bugão ali, que até grandes contas, né, sentiram ali e colocaram, né, o bug. Bom, Mercúrio retrógrado, né, que está toda essa revisão, faz conjunção com Quirón, né? Então pode ser um dia, e lembrando que é um dia que temos a Lua em Câncer, né? Olha lá, a Kel falou, essa semana tentei fazer um curso e não consegui chegar ao local. É mais ou menos o que aconteceu, o cara quase não conseguiu chegar no local do podcast, e aí foi todo tratado esse tema, né? Do WhatsApp tinha caído, o endereço estava errado, enfim, um monte de coisa acontecendo nessa loucura. Bom, a Lua, né, está no signo de Câncer, e amanhã ainda estará no signo de Câncer. O signo de Câncer é um signo, como eu posso dizer, extremamente ligado ao passado, a padrões de família. Eu acabei, né? Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Eu já acabei de ler o livro Não Começou Com Você, tenho indicado bastante nos atendimentos. Estou agora, acabei de ler também o livro do Anthony Robbins, amanhã eu já começo a mandar algumas reflexões para quem gosta de saúde, né, que está lá no grupo de óleos essenciais, e agora retomei a leitura do Herança Emocional, que tem tudo a ver com essa temática canceriana. Então, sim, a gente sabe que questões do passado, questões familiares, que talvez nem comecem com a pessoa, né, tem a ver com pai, mãe, e avô, avó, e assim por diante, até bisavô e bisavó, se manifestam na nossa vida. Né? E que muitas vezes o silêncio, muitas vezes o deixar no tabu ali, não ser falado, as pessoas acham que vai resolver, mas muito pelo contrário. Vai lá para a casa 8, né? Vai lá para a casa 12, vai também para a casa 4, fica ali, né? São casas emocionais, fica não bem resolvido e se manifesta aí em forma de destino, como diz o Jung, né? Até que você torne consciente ou inconsciente, ele se manifestará na forma de destino. Então, o que acontece é que aquilo que aconteceu na ancestralidade, no passado, ela tem uma influência assim no futuro. Não que ela tenha que determinar, do tipo, se aconteceu alguma coisa no passado, então eu vou ter que sofrer com isso, eu vou ter que... O fato é que a gente tem que olhar, reconhecer, trazer consciência e os aprendizados. Então essa combinação de Lua em Câncer com Mercúrio fazendo conjunção com Quirón pode ser uma combinação muito terapêutica. Uma combinação onde conversas podem trazer muita cura, muito entendimento, né, muita revisão do passado. Então fica a dica, né, aproveita esse momento já, até como eu estou com o astral do dia de amanhã já marcado aqui, que eu já gravei, a exata conjunção de Mercúrio com Quirón vai ser na hora do almoço, meio-dia e meia. Então meio-dia e meia a gente vai ter essa conjunção acontecendo, mas como é Mercúrio, vai para o dia todo, né, o dia todo temos essa energia. E aí, quando for às 16 horas, como eu comentei, a Lua fica crescente no signo de Câncer. E eu falei bastante no astral do dia de amanhã, vou já falar um pouquinho mais aqui, quais são as emoções que você quer que cresça na sua vida. Né? Então você prefere que cresçam emoções de tristeza, de raiva, de mágoa, enfim, ou você prefere que cresçam emoções de alegria, né, de felicidade, de amor e assim por diante. A gente tem que estar a todo momento buscando, né, olhar para isso. Somos seres humanos, né? Somos ligados muito aí à Lua, que tem suas fases, então temos sim dores e emoções complicadas que se manifestam e faz parte, mas até o ponto que a gente se torne consciente, né? do tipo, o que está vindo para mim? O que uma emoção tida como negativa está querendo trazer de mensagem? Como é a mensageira, né, que a gente fala do poema do Rumi, né, A Casa de Hóspedes. O que essa mensagem está trazendo para mim? E aí a gente pega a mensagem de uma emoção ruim, né, tida como ruim, e deixa ela embora. E já volta para uma emoção bacana de novo. Então, lua crescente em câncer. Quais são as emoções que vão crescer? Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu comentei já no astral do dia de amanhã, é que, primeiro, né, estamos ainda na lua nova do eclipse, muito forte, no signo de Áries, junto com Quíron. Aí a gente vai ter uma lua crescente em câncer, que é um signo de água, e uma lua cheia em escorpião, que é um signo de água também. Então a temática emocional está muito forte. Muito forte, porque, olha só, normalmente aconteceria o quê, né? Se tivermos aí uma lua nova em Áries, podemos ter sim uma lua crescente em câncer, que é a quadratura natural de Áries, mas a oposição de Áries seria Libra, que já é mais racional, já é elemento ar. Só que, por conta dos graus ali que ocorreram, a lua cheia será em escorpião. Então já se preparem que, não nessa, né, mas na próxima semana, teremos aí uma lua cheia em escorpião. Vou até olhar, né? Esse mapa de lua cheia em escorpião, para a gente já, né, dar uma olhadinha nele, porque eu gosto, né, já me chamou a atenção aqui. Então eu já vou ver lua cheia em escorpião, que vai ser no início de escorpião, se eu não me engano, é a lua de Vesak, se eu não me engano, que é a questão da iluminação de Buda, né? Vai acontecer no grau 4 de escorpião, quase 5. Ou seja, eu já vejo que vai cair em cima do meu Plutão, né, de casa 8. Então eu já olho assim e falo, vamos ver essa lua em escorpião. E para todos nós, né, independente de onde você tenha Plutão ou não, vai cair em quadratura com Plutão. Olha lá, o Anderson falou, limpeza forte? Pode ser, né? E muito uma demonstração daquilo que está no nosso inconsciente, né? Porque escorpião, ele é um signo que traz à superfície as coisas. E aí, novamente, né, será uma lua em escorpião, uma lua cheia em escorpião, em quadratura com Plutão. Em quadratura com Plutão. Então, já você que já sabe, a Surigão confirmou, é o Vesak, então é o que eu já imaginava, só tinha que ter a lembrança assim, né? A Renata falou, não gosto dessa lua, eu sei muito bem, a lua em escorpião é bem intensa para mim, para você possivelmente é a mesma coisa, né? Que ela passa na casa 8. Então, é bem complicado. Mas a gente vê que, se a gente olha para frente e já vê que isso vai acontecer, vai ser no dia 23 de abril, essa lua cheia em escorpião. Vamos já se preparar, né? Já procura ir trabalhando o seu equilíbrio emocional, tenha meditação em dia, tenha o sono em dia, pessoal, o sono, isso é comprovadamente feito lá na ciência. Quando você dorme pouco, quando você dorme mal, as emoções ficam todas desorganizadas, né? Então um surto emocional, uma explosão emocional pode ser inclusive causada por uma noite de sono não dormida. E não só uma, né? Na verdade acontece uma sequência de noites de sono que não são bem dormidas, e aí isso culmina num emocional totalmente desorganizado. Então já olha, temos, ó, hoje é dia 14, dia 23 de abril, né, teremos essa lua cheia acontecendo. Então já se prepara para ter o seu emocional mais equilibrado. A Lê colocou, tenho sentido muita raiva nos últimos dias e estou bem introspectiva, mas as coisas estão acontecendo muito boas financeiramente e pessoalmente. Não entendo minha raiva e nervosismo, sou ariana. Então, o signo de Áries é regido por Marte, né? Marte é o planeta da raiva. É o planeta que fala de raiva, agressividade, sexualidade, né? Então, o Áries, ele traz isso, né? Então, se você tem sentido raiva, a pergunta que você tem que fazer, e que talvez olhando o mapa ajude, ou uma terapia ajude, é o que, que a raiva está querendo me trazer de mensagem, né? Então, a raiva, ela não vem à toa, né? Ela pode ser uma invasão de um espaço, uma quebra de limites, uma frustração muito grande. Então, qual é o recado? Qual é a mensagem que essa raiva quer me trazer? Primeiro porque, lembra, né? O eclipse foi grudado com Quíron. Então ele pode trazer coisas, inclusive, que vêm da infância, que estão ocultas ali e que a gente não sabe por quê. Eu vou dar um exemplo. A aromaterapia, ela é incrível, porque quando você pega um óleo essencial e sente o cheiro aqui, que eu vou fazer agora, essas moléculas, né, aromáticas, elas vão direto para o sistema límbico, né? O nariz, ele é o único ponto, inclusive, olha que louco, pessoal, por isso que eu adoro astrologia e eu faço todo esse estudo, inclusive, da parte mais material científica, porque eu vejo como tudo se interrelaciona. As narinas, né, os orifícios do nariz, são regidos por escorpião. Escorpião é um signo muito profundo, né, de emoções muito intensas, daquilo que fica guardado, né, casa 8, Plutão, o próprio Marte, né, que é o regente noturno do escorpião, fica ali. narinas, né? E a narina é o único ponto do nosso corpo assim que vai direto para o sistema límbico, vai direto para o cérebro, vamos assim, sem ser filtrado pelo córtex pré-frontal, pelo racional. Então, muitas vezes, um cheiro que você sente, um aroma, ativa memórias, ativa lembranças e você sente emoções e não sabe por quê, né? Então, às vezes, pode acontecer de você sentir um cheiro e sentir um ótimo bem-estar incrível, uma lembrança muito boa, alguma coisa. Mas pode ser que você sinta o cheiro e venha uma raiva muito grande. E aí, essa raiva pode te remeter a algum evento do passado que ficou marcado com esse cheiro. Então, olha que interessante essa temática, né, do orifício do nariz, né, orifício nasal, ser regido por escorpião, que é uma porta de entrada para um ponto extremamente emocional, que é o nosso sistema límbico. Um pouco de aromaterapia e astrologia por aqui. É, para mim também, lua em escorpião, dia de São Jorge, cavaleiro de Ofim, deve ser algum, né? Não sei. Ou de Ofim, não sei. Vou me preparar mesmo, é isso aí. Eu já olho para isso e já me preparo, porque para mim a lua em escorpião sempre é muito tensa, muito, muito tensa. É, inclusive vai ser numa terça-feira, dia de Marte. Olha só, pessoal, vai ser a lua cheia em escorpião, terça-feira, dia de Marte. Marte é o regente noturno de escorpião. Então, quadratura com Plutão, uma quadratura muito forte. A lua estará no grau 4 e Plutão está lá no grau 2. Então são 2 graus de diferença. Vamos aí trabalhar o nosso equilíbrio. Tem aí seu olhinho de lavanda, né? A lavanda é a clássica, a coringa que todo mundo tem que ter. A Lê falou, muito obrigado, você explica com bastante clareza. Gratidão, Lê. Olha só. O aroma de lavanda que todo mundo deveria ter, pessoal. Esse olhinho aqui, ele faz muita, muita coisa. Ele é um coringão, né? E você pode ter para ajudar a dormir, para ajudar a acalmar, para melhorar a pele, para curar a pele. Muita coisa você pode ter com óleo de lavanda. O Rick falou, agimos 95% pelo inconsciente nessa lua cheia. Ela poderá descobrir por que está com raiva? Poderia, principalmente, novamente, né? Se a pessoa tem uma busca disso, né? Então, assim, por isso que é interessante trazer a consciência e se perguntar, né? A pergunta é muito poderosa. O que que essa raiva está querendo me trazer? Qual a mensagem que essa raiva está querendo me trazer? E aí, vai entendendo, vai acessando algumas coisas, vai ressignificando algumas coisas, e aí as coisas se dissipam, se melhoram. Uma outra coisa que é fato, né? Também a astrologia ajuda a explicar muito, e eu ouvi também estudos científicos comprovando isso e mostrando isso, que o estresse ele é dispersado, né, em atos de força, né? Então, se uma pessoa está extremamente estressada e ela pega, por exemplo, e vai fazer uma corrida, né, que está gastando o Marte dela, ela gasta esse estresse, ela desestressa, né? Se a pessoa vai fazer uma luta, ela desestressa. Se a pessoa vai fazer um levantar peso, ela desestressa, ela gasta um pouco dessa energia. Então é uma energia de Marte, que poderia ser utilizada para uma explosão, para uma destruição, mas pode ser canalizada, direcionada para um exercício físico, né? E aí, quando você tira esse excesso, porque todo excesso ele complica, né? Então Marte é maravilhoso, mas o Marte em excesso é explosão. Eu vou dar um exemplo desse fim de semana, né? A gente fez um ritual de ayahuasca aqui, um ritual mais fechado, né? Só 3 pessoas, e foi maravilhoso, tive alguns insights incríveis. Aí fui acender a fogueira, estava meio que ainda na força, né? Fui acender a fogueira, como estava um pouco molhado ali, a lenha, aquela coisa, estava meio ruim de pegar, estava assim, o que que eu fiz? Bom, tem um galãozinho de gasolina aditivada que eu deixo para colocar no reservatório do carro, né? Porque é álcool, tudo, para poder ter aquela gasolina ali e ajudar a ligar no frio. Eu falei, eu vou jogar um pouquinho de água para acordar esse fogo, né? Água não, de gasolina. O que que eu fiz? Estava meio que na força ainda, estava meio que um pezão no astral e um pezinho aqui no plano terreno. Peguei lá o galão e falei, vou jogar só um pouquinho da gasolina ali, né, em cima da fogueira. No que eu joguei esse pouquinho de gasolina ali em cima da fogueira, né, veio uma explosão, né? Foi uma mini explosão que aconteceu na minha frente, porque o fogo fez até barulho, bum, né? Então o que acontece? Por quê? Porque se fosse um combustível, né, um combustível um pouco mais tranquilo, né, não acontecia tão forte, mas a gasolina ela é muito forte, né? A gente sabe que é um combustível com muita octanagem, que se fala. Então veio uma força muito grande. Então, assim, tudo que é em excesso pode trazer uma complicação. Aí, no caso do Marte, da raiva, se o Marte está em excesso, se a raiva está em excesso, pode trazer uma complicação. Se você gasta um pouco dessa energia, equilibra mais ela, consegue resolver as coisas de uma forma melhor. O outro cuidado que se tem que ter, é óbvio que isso acontece muito, né? Ah, tô morrendo de raiva, vou treinar. Aí você se lesiona, né? Porque tô morrendo de raiva, vou treinar, então vou pegar um peso que eu não aguento. Naquela raiva, na força da raiva, você consegue, né? mas aí machuca o músculo, machuca o tendão, machuca alguma coisa por conta do excesso. Então, muita atenção. Escorpião já é um signo de excessos, né? É a intensidade que vem ali, né? Então, vamos ficar atento. Estamos na segunda-feira ainda, vou ter que correr, né? Porque tem muita coisa nessa semana. Na segunda-feira ainda, no final do dia, às 23h23, a Lua crescente entra no signo de Leão, trazendo a temática do elemento fogo, né? Mas a gente vai experimentar mesmo a Lua em Leão só na terça-feira. Terça-feira, pessoal, eu já vi que é um dia que, assim, vai ser o astral do dia talvez muito rápido, né? Porque não tem muita coisa para falar. A única coisa que vai acontecer na terça-feira, a única coisa, vai ser a oposição da Lua em Leão com o Plutão. Mais nada, mais nada. Vai ser um dia também que pode ser um dia extremamente terapêutico no sentido de encarar, né, o que está no inconsciente, encarar possíveis traumas, possíveis dores, né? Aliás, deixa eu tentar ler eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir, na internet, né? Nada como ter aí tudo em mãos. Eu vou pegar o livro Herança Emocional, porque o subtítulo dele tem muito a ver com Plutão. Vamos colocar aqui Herança Emocional. Olha lá. O subtítulo é Herança Emocional, uma terapeuta, seus pacientes e o legado do trauma. Né? O legado do trauma. Isso tem tudo a ver com Plutão, porque Plutão é o planeta do trauma. Que muitas vezes o trauma ele é tão intenso que ele é soterrado no inconsciente. No xamanismo, a gente falaria que a pessoa teve a perda da alma, né? Ou até a perda do animal de poder. Então a dor é tão intensa que a alma, um pedaço da alma vai embora. Vai embora para onde, né? Quando a gente fala no xamanismo, a ancestralidade falaria que a alma foi vagar por outros planos e assim por diante, ficou perdida. Hoje, numa linguagem mais psicológica, aquilo foi para o inconsciente, né? Foi para o inconsciente. A Serena falou, esse livro ainda não comecei. Eu já comecei e hoje eu retomei ele e já deu um gás aqui. Muito interessante esse livro. Ela vai contando histórias, parece ficção, né? Parece histórias, né? Tipo um romance que ela está contando, mas são histórias dos pacientes, né? Muito, muito legal. E tem tudo a ver com a temática canceriana. Então, na terça-feira é o dia que a Lua em Leão, né, já crescente, confronta, faz oposição a Plutão. Então, pode trazer aí uma temática de emoções muito intensas, né, e a possibilidade da gente encarar traumas e feridas profundas. Bom, na quarta-feira, né, o que marca aqui, a Lua ainda estará em Leão, mas o que marca aqui é a Vênus fazendo conjunção com a cabeça do dragão. Então vem aquela temática, novamente, já que estamos falando de relacionamentos sendo mexidos e tocados pelos eclipses, a gente tem aí a Vênus, que é o planeta do relacionamento, que está no signo de Áries, né? E já está finalizando a passagem por Áries. Se a gente pegar, vou botar aqui na. Deixa eu colocar aqui dia 17. Dia 17 do 4. A gente já vê que a Vênus estará aqui no grau 15, na metade de Áries, né? Eu falei que estava terminando porque eu estava vendo o grau da Lua cheia, mas ela está no grau 15 de Áries, fazendo uma conjunção com a cabeça do dragão, que está no grau 15 de Áries também, né? Então é um dia para a gente olhar se os nossos relacionamentos estão alinhados, né, com a nossa missão de vida, com a nossa correção de alma. Tem tudo a ver com valores, Vênus tem tudo a ver com valores, né? Olha que interessante. A gente sabe, né, pelo estudo de relacionamento, que é importante que as pessoas tenham valores, que sejam compatíveis. E na astrologia, o mesmo planeta que rege os relacionamentos rege os valores, que é a Vênus, né? Então tem uma compatibilidade ali muito importante. Então é fato, né? O mesmo planeta rege, né, os valores e o relacionamento. Como que você vai ter um relacionamento funcionando bem se os valores não têm um equilíbrio ali? Então o mesmo planeta ele vai acabar sofrendo, por isso que tem essa complicação ali. Então temos essa temática kármica, né, de Vênus em conjunção com a cabeça do dragão, e lembrando que a cabeça do dragão é o ponto que fala dos eclipses. E para quem tem, ó, para quem tem alguma coisa ali no signo de Peixes, já vai se preparando, porque a cabeça do dragão está já na metade do signo de Áries, ela anda para trás, né, ela anda no movimento retrógrado mesmo, e em breve ela invade aqui, ela vai para o signo de Peixes, e o signo de Peixes será um ponto que todos nós seremos convidados a colocar o nosso norte. Por enquanto é Áries. Aliás, quem sabe, né, que quando a cabeça do dragão entrar em Peixes, que possa vir mais paz aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Quinta-feira, a gente vai ter, não teremos aspectos que não são os da Lua, mas a Lua crescente entra no signo de Virgem, né? Então pode ser um dia de muita produtividade, muito trabalho. E aí, lembrando que o signo de Virgem, ele traz muito uma temática de aprimoramento também, né? O que a gente pode aprimorar? A Renata falou, tem o Nodo Norte em Áries aos 16, então se acabou de passar, pelo retorno dos nodos lunares, um ciclo de 19 anos. Olha que interessante, 19 anos você tem esse ciclo aí sendo reiniciado. Então, terminou um ciclo de 19 anos, está iniciando agora outro ciclo de 19 anos desse desenvolvimento de alma. A Rafaela falou, eu tenho nodo norte em peixes. Então, em breve, o Rick perguntou quando entra, não sei a data exata ainda, porque eu não cheguei a olhar para isso, e não vou fazer isso agora para não acabar afetando a live, mas depois eu dou uma olhadinha. Né? Mas acho que vai ser em 2025, tá? Ainda vai ser em 2025, não vai ser esse ano ainda que a cabeça do dragão entra em peixes, ainda fica em Áries esse ano. Bom, na sexta-feira, Mercúrio faz conjunção com Vênus. Então veja que Vênus também está sendo bastante demandada ao longo dessa semana, porque ela já falou com Quirón, né, já teve ali a conjunção com Quirón. Mercúrio teve conjunção com Quirón, depois é a Vênus que tem conjunção com Mercúrio. Né? E aí o que a gente tem de possibilidade aqui? Primeiro, né, uma criatividade muito boa que pode surgir nessa semana, Mercúrio com Vênus, né, trazendo aí a criatividade, conversas mais amorosas, ao mesmo tempo está no signo de Áries, então conversa, de ter conversas, coragem, né? Estou meio perdido hoje. Coragem de ter conversas, né, que de repente não são faladas e aí vem à tona para se trazer um entendimento, uma cura e assim por diante. E principalmente com Mercúrio retrógrado, olhar realmente para temas que estão sendo postergados, não são olhados, mas de repente a conjunção de Mercúrio com Vênus faz com que a gente retome esse assunto, possa falar de forma mais amorosa e equilibrada para poder trazer uma harmonia. Né? Porque, afinal, né, a gente tem aí a nossa querida Vênus fazendo conjunção com a cabeça do dragão. Ou seja, se quem está com a gente está realmente junto para um caminho de vida. A Joy falou, tem um Saturno em Áries na casa 7. Esse eclipse foi doideira, imagino. Né? Para mim também foi, muito doideira. Deu uma derrubada, é quase como um convite a um retiro forçado. Né? Convite assim, vai, empurrou, eu fiquei muito fechadão mesmo. Eu parei um pouquinho aqui para quem não está vendo o vídeo para sentir o cheiro do Onguard. Esse cheiro aqui é maravilhoso, pessoal. É uma coisa incrível, que é canela, cravo, né? Dois tipos de canela, cravo, alecrim, laranja e o eucalipto. E mesmo com o vidrinho fechado, fica vindo aquele cheiro que é o astral falando. Eu sinto o cheiro desse Onguard aqui, que ele é maravilhoso para despertar. Bom, tem a conjunção com Vênus, e aí, novamente, eu comentei que Vênus estava sendo bastante demandada, e não é à toa mesmo, né? Porque se a gente olhar o restante do dia, na sexta-feira, que é dia de Vênus, né? Então deixa eu colocar aqui sexta-feira, dia 19, sexta-feira que é 19 do 4, que é dia de Vênus, né? O Sol entra em Touro. O Sol entra em Touro, e Touro é um signo regido por Vênus. Né? Então, sim, Vênus vai ficar bastante em alta ali, né? Porque o Sol começa a iluminar esse arquétipo taurino e a dona da casa de Touro, né? A regente, né, do reino de Touro, é Vênus. Então, sexta-feira, muito interessante, uma sexta-feira que tende a ser bem... Gostei dessa sexta-feira, hein? Eu acho que é um dos melhores dias aí da semana, sem dúvida, né? Porque tem essa entrada do Sol em Touro e também essa conjunção de Mercúrio e Vênus. Está bem interessante. Também o que acontece na sexta-feira. Marte, que está em Peixes, né? Marte, que está ali entre Saturno e Netuno. Esse Marte, ele fala bem nessa mesma sexta-feira, primeiro com Júpiter e depois com Urano. Como que um planeta lento como Marte fala com os dois no mesmo dia, né? Júpiter e Urano? Por quê? Porque no dia seguinte, no sábado, é a grande conjunção de Júpiter e Urano. No sábado é a grande conjunção de Júpiter e Urano. Então, na sexta-feira, a gente vai ter, né, primeiro, muito elemento Terra sendo trabalhado ali, né? O elemento Fogo também vai estar em alta por conta de tanta coisa em Áries, né? O elemento Água também por conta de tanta coisa em Peixes. O que a gente menos vai ter na sexta-feira é o elemento Racional, que é o elemento Ar. Né? A Lua estará no signo de Virgem, confrontando ali os planetas em Peixes, mas, né, se harmonizando ali com a energia de Júpiter e Urano. Então vai ser bem interessante essa sexta-feira. O Sol entrando em Touro inaugura aí, né, mais uma fase do Sol, inclusive vai valer uma live, né? Deixa eu já colocar aqui para a gente fazer a live do Sol entrando em Touro. Então todo mundo que é do signo de Touro já se prepara aí para a renovação do seu ano, para fazer o seu aniversário, sua revolução solar. Saiba, né, como é que vai ser o ano, fazendo o mapa da revolução, né, qual é o signo que vai estar no ascendente, quem que vai estar regendo o ano, né? Como é que estarão organizados os planetas. Mas já adiantando, né? Se você acompanhar o astral do dia, você pode ter uma boa noção, né? Claro que você tem que saber exatamente o dia da revolução, eu já sempre dou a dica, né? Pode ser no dia que você nasceu, mas pode ser um dia antes ou um dia depois. Ou seja, eu nasci no dia 14, né? Mas o meu aniversário ele pode ser no dia 14, no dia 13 ou no dia 15. Então, tem essa variação por conta do Sol, né? O que eu vejo mais é variar para um dia antes, ou seja, dar uma adiantada ali com o aniversário. Mas, né? Por isso que é interessante você saber. No mínimo, considere os 3 dias. Né? Então, ah, meu aniversário é dia 15, dia 14 já comemora ali, porque já está chegando, né, dentro da orbe. E se você ouvir o astral do dia, o que for falado naquele astral do dia meio que dá uma tonalidade para aquele ano também. Né? Dá uma tonalidade para aquele ano. Ou seja, vamos supor que tem alguém que nasceu no início de touro, está bem na cúspide, naquele signo intermediário, que inclusive dentro do estudo do hermetismo é colocado como arcanos do tarô, né? Os arcanos da corte do tarô. Cada signo intermediário tem uma figura da corte ali, né, que traz uma personalidade. Né? Então, quem nasceu ali nesses primeiros dias de touro já vai fazer aniversário. A Luciana falou feliz aniversário, não sei se... O meu dia 14 é de fevereiro, tá? Não é de hoje, não. É dia fevereiro, já foi, já estou no meu ano de Sagitário, já estou gostando aí desse ano que está trazendo coisas bem interessantes. Então, na sexta-feira o Sol entra em Touro e Marte faz sexto com Júpiter e Urano. Então é uma energia muito interessante porque Marte está lá em Peixes, ele está, né, no que a gente fala aqui, ele está peregrino, né? Não é nenhum signo que ele se exalta, tem domicílio, tem queda, nada disso, ele está meio que peregrino ali, está trabalhando muito numa temática espiritual, na busca, né, de ir atrás, batalhar pelos nossos sonhos, um mergulho no inconsciente. Então tudo isso é uma temática de Marte em Peixes, e ele faz ali o sexto com Júpiter e Urano que estão em Touro. Então é bem interessante porque, primeiro, né, para Júpiter esse contato é muito bom, porque Júpiter ele enxerga ali o signo de Peixes, que é o domicílio. Para Marte, Marte enxerga o exílio dele, mas tudo bem, né, tá valendo. O que acontece é que é uma possibilidade do Marte, que está num signo mais etérico, mais espiritual, receber o pé no chão de Touro, né, que é onde estão ali Júpiter e Urano. Então, um aspecto muito interessante, né, como é, eu diria que o fim de semana, esse fim de semana que está por vir, o outro, né, como assim o seu ano de Sagitário, o Thiago perguntou. Então, quando sempre que a gente faz aniversário, que é o momento que o Sol faz uma conjunção exata com o nosso Sol de Nascimento, gera-se um mapa ali, né? E o signo que está ascendendo naquele momento exato da conjunção Sol a Sol, ele vai meio que reger o ano. E quando eu fiz aniversário, o signo que estava ascendendo era Sagitário, né? Então eu estou no ano do Sagitário. Se a pessoa fizer aniversário, a revolução solar dela, e o signo que estiver ascendendo, por exemplo, é Escorpião, ela vai ter um ano de Escorpião, e assim por diante, né? Então esse é o estudo da revolução solar. E aí, novamente, né? Um ano de Sagitário foi o que até me contribuiu para falar, vamos para essa casa mesmo, que é gigantesca, né? Até agora a gente nem, vamos assim, populou a casa inteira, né? Porque tem o andar do meio ali, que tá, a gente faz só alguns rituais ali, atendimento presencial tem sido menos. Aliás, você que tem possibilidade de fazer atendimento presencial, pode vir aqui, né? Agora tem essa linha para o atendimento presencial, para a gente poder fazer esse atendimento mais próximo. Então tem tudo a ver com o Sagitário, que é grandioso, né? Que é espaço e assim por diante. Bom, então sexta-feira, sexta, sábado e domingo pode ser um dia de muita produtividade, né? A Ré falou, seu escritório ficou muito bacana, ficou maravilhoso, adorei, enchi de planta, né? Vocês não conseguem ver, aqui tem uma, né? Estou apontando aqui tem outra, aqui atrás tem outra, mas aqui na frente tem uma, aqui tem outra, ali tem outra, ali tem outra. Fora as que estão tomando sol lá fora, tá assim, uma pequena floresta no meu escritório, mas é assim que tem que ser. E o mais interessante, né? Eu ouvindo lá uma vez o podcast do Sadhguru, e ele falando, você tem que colocar plantas na sua casa, plantas no seu ambiente. Eu falei, pois é, eu já faço isso, né? Já vivo aí com plantas me rodeando. Além de eu sempre viver no mato também, né? Qual cidade? Cidade de Mariporã, pertinho de São Paulo, né? De São Paulo até aqui dá mais ou menos meia hora, dependendo do local de São Paulo. Então vamos aproveitar, né? O Marte, ele está recebendo aí um bom aspecto de Júpiter e Urano. E aí já vamos para o sábado. Por quê? Sábado primeiro, né? A gente tem o Marte fazendo oposição a Lilith, né? Então é aquele momento de confrontar dores, confrontar questões de sexualidade, né? Vencer tabus. Então se tem alguma coisa que não está sendo trabalhada ali, né? em termos da questão da sexualidade, pode vir à tona nesse momento, pode ser trabalhada. Mas um marco de sábado é a conjunção de Júpiter e Urano. Né, de Júpiter e Urano. Deixa eu só pegar essa pergunta daqui. O Saturno tem relação com as plantas? Na verdade, todos os planetas têm relação com plantas, porque cada planta, né, é regida por um planeta. Né? Então a gente tem aí um estudo que é feito desde a antiguidade, né, que tem plantas que são de Marte, tem plantas que são de Vênus, tem plantas que são de Saturno, tem plantas que são da Lua e assim por diante. Então todas as plantas, na verdade, estão relacionadas com vários planetas e cada uma com a sua característica. Por exemplo, a clássica, né, roseira, né, a rosa, ela é uma planta de Marte e Vênus, porque ela tem os espinhos de Marte, né, então ela é uma planta espinhenta, né, a roseira, e ela tem a beleza de Vênus, né, que é a flor, que é a rosa. Então, e não é à toa, veja, né, não é à toa que a rosa é uma das plantas mais presenteadas em termos de romance, né? Então, você quer conquistar alguém romanticamente, você dá uma rosa, e principalmente a vermelha, né, que vai trazer bem essa coisa do Marte, bem essa coisa da paixão. Então, é muito interessante também esse estudo das plantas, eu estou sempre olhando isso. E o antúrio, que eu gosto muito, é uma planta bem tântrica, né, porque é uma planta que naturalmente faz um mudra do Tantra, que é o Shiva Lingam, né? Esse é um mudra do Tantra chamado Shiva Lingam, né? Não é o Shiva Lingam, é o Yoni Lingam Mudra, alguma coisa, Shiva Lingam Mudra, esqueci exatamente o nome dele, né? Mas é um mudra importantíssimo no Tantra, e o antúrio, ele faz exatamente esse movimento com a flor dele, né, que tem ali a pequena hastezinha, né, que é o Lingam, né, que é a parte fálica, e tem a parte da Bracte ali, que seria Yoni. Anturia é poderosíssima, eu adoro. É uma plantinha um pouco desafiadora de cuidar, né? Ela não é das plantas mais fáceis, não. Eu estou aqui me harmonizando com meus Anturias, eu tenho de várias cores, tenho branco, tenho rosa, tenho vermelho, tenho o preto, né, praticamente preto, mas é uma planta um pouco delicada, assim, né? Sei lá, não é das mais fáceis, não. Aqui eu sou alucinada por plantas, por isso perguntei, eu também, né? Então quem me acompanha sabe que pelo menos uma vez por semana eu devo entrar numa loja de planta, visitar alguma coisa, estou sempre mexendo, porque é a natureza, né? É uma coisa incrível você poder ver também uma plantinha se desenvolvendo, eu acho muito legal. Conjunção de Júpiter e Urano no sábado. No sábado, esse é um dia, deixa eu até colocar o sábado aqui, que vai ser o dia 20. Dia 20 de abril. Eu tenho falado sobre isso bastante para todo mundo que eu estou fazendo mapa desde o ano passado, né? Porque o bom da astrologia é isso, a gente consegue ver para frente um tempo, então a gente pode ir se preparando, né, para tudo que vai acontecendo. Essa conjunção, então, ela vai acontecer no sábado com a Lua em Virgem, com a Lua fazendo uma conjunção exata a Lilith, né? E eu sempre falo sobre isso, né, porque o Tantra trabalha muito isso, esse poder da Kundalini, da energia sexual, que o Roberto Freire tem um livro que ele escreveu, até tenho ele aqui, já li faz um tempo, né, Sem Tesão Não Há Solução, aquela questão de ter tesão pela vida é a Kundalini, né? É aquela força que está na base da coluna, que pode ficar adormecida, adoecida, bloqueada, e a pessoa perde a vontade de viver, de fazer as coisas, né? Quando essa energia ela é trabalhada, estimulada, liberta, a pessoa tem muita vontade de viver, né? E a Lua vai estar exatamente no ponto, né, em conjunção com Lilith, fazendo trígono com Júpiter e Urano e oposição a Marte, Saturno e até Netuno ali no signo de Peixes. Essa é a marca, né, do sábado. E a gente vai falar sobre isso no astral do dia. Mas pode ser um momento muito, muito produtivo, porque a gente vai ter dois elementos em predominância, terra e água, ou seja, a realização e a emoção que fertiliza essa realização, esse pé no chão. E a conjunção de Júpiter com Urano é uma conjunção que, primeiro, veja, né, onde ela vai acontecer no seu mapa. Vai ser próxima ali do grau 21 e 22 de Touro. Então, a gente está falando de dois planetas relativamente lentos. Urano, ele leva 84 anos para dar uma volta completa. O Júpiter, ele leva 12 anos. Então, não é uma coisa que acontece a todo momento, né? É um ciclo, né, dessa conjunção de Júpiter e Urano que acontece mais ou menos ali a cada 13 anos, né, se a gente for ver. E está acontecendo agora, né? Nessa semana vai acontecer essa conjunção de Júpiter e Urano em Touro, o que significa que um ciclo de mais ou menos 13 anos ali se finaliza e se inicia um novo ciclo ali de mais ou menos 13 anos. No arquétipo de Touro, né, que vai falar muito da materialidade, da realização, da parte financeira, da prosperidade, do contato com o corpo. Também vale dizer que, depende de onde cai no seu mapa, essa energia toda ela se mistura com a área da vida em que está acontecendo e com planetas que podem ser tocados por essa conjunção. Então é algo bem interessante. E eu tenho falado, né? Se a gente pegar as palavras-chave, lembrando que conjunção é quando os planetas têm que unir forças, eles têm que agir como um, é o aspecto mais forte. A gente pode pegar algumas palavras, por exemplo, Júpiter representa oportunidade, Urano, mudança, oportunidade de mudança. Júpiter representa o grande, Urano representa surpresa, grandes surpresas, né? Júpiter representa ali consciência, né? A questão das nossas crenças. O Urano representa libertação. A gente pode se libertar aí de algumas crenças que atrapalham a gente. Então é uma conjunção poderosa. Não significa que no sábado algo tem que acontecer, que vai mudar a vida completamente. Isso já vem se desenvolvendo, mas que no sábado pode ter um grande marco. Aí para quem gosta de magia astrológica, aí já entra um tema mais interessante, porque você pode pegar essa janela, você pode pegar essa energia, consagrar ali um cristal, consagrar alguma coisa que você vai trabalhar e utilizar essa energia para os próximos meses, anos até, né? Porque lembra, essa conjunção, ela só volta a ocorrer e aí acho que vai ser no signo de Gêmeos. Nem sei se vai ser no signo de Gêmeos. Talvez pule para Câncer, né? Porque se Júpiter demora 12 anos, Urano fica 7 anos em cada signo, eu acho que vai acontecer até no signo de Câncer. Depois eu dou uma fuçada aqui melhor. Mas é uma coisa que a gente pode usar por um bom tempo, uma energia bem material, bem aterradora. Você pode, por exemplo, olha só, pegar um óleo essencial como vetiver, como cedro, né? Óleo essencial que traz muito aterramento. Fazer uma meditação, uma visualização, ancorar aquela energia no óleo essencial, no cristal. Então, e usar ao longo dos próximos tempos. Energia muito, muito interessante. Um sábado que pode ser muito produtivo, inclusive, né? Pode exigir alguns confrontos, já que tem ali a oposição da Lua em Saturno e Marte, né? Mas que pode ser extremamente enriquecedor. E aí, finalmente, a gente tem o nosso domingo, né, que vai ter Lua em Libra, então vai ser a Lua crescente em Libra. Lembrando que a Lua em Libra é o último signo antes da Lua cheia, ou seja, a Lua cheia já vai estar pertinho, né, já vai estar pertinho. Lembra que estamos falando do domingo e a Lua cheia vai ser em Escorpião na terça-feira, né, na próxima terça-feira da outra semana. Então a Lua entra em Libra, trazendo, levantando à tona as questões de relacionamento. Sempre que a Lua entra em Libra, agora, né, nesse momento, ela ainda toca, ela passa pela cauda do dragão em Libra, então pode trazer aí questões kármicas e limpezas na questão do relacionamento. E olha só como Vênus está assim, né? Muito, não é à toa que eu falei, eu achei que foi um ato falho, mas um ato falho porque eu já sabia, eu já tinha visto, né, tudo isso aqui também. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. No domingo, Vênus faz conjunção com Quíron. Então veja que Vênus faz conjunção, né, com cabeça do dragão. Vênus faz conjunção com Mercúrio e Vênus faz conjunção com Quíron nessa semana, né? E justo no dia que a Lua entra em Libra, a Vênus faz a conjunção com Quíron, que fala das dores de relacionamento, né? As dores de relacionamento que podem ser sanadas, lembrando que o próprio Mercúrio também está bem ativado nessa semana, né? Pelas conjunções que ele faz. Então pode ser um domingo de conversas. Qual que é a tensão, né? E aí, isso para todos nós, né? Eu já tenho um certo pezinho atrás com Plutão, acho que muita gente que acompanha astrologia também tem, mas não é para deixar medo em ninguém, mas é um fato que o que está se encaminhando no domingo, talvez se reflita um pouco mais para o final da semana e para o início da semana que vem. Mas no domingo a gente vai ter a quadratura exata de Sol e Plutão. Então eu vou colocar aqui domingo, domingo é dia 21, dia 21, onde a gente vai ter então essa Lua em Libra, né, fazendo ali essa temática, né, do relacionamento, e o Sol fazendo a quadratura exata com o Plutão, né, os dois em 2 graus. Então olha que interessante, para mim isso está sendo muito forte, o Duque está sonhando ali, está muito legal. É muito legal ver como os animais, eles são muito parecidos com a gente, né? O Duque, ele está com os olhos mexendo, ele está na fase REM, né, que é quando a gente está sonhando, o olho dele está mexendo aqui, ele está semi-aberto, eu estou vendo, mexendo, mexendo, e as patinhas se assim, mexendo, acho que ele está sonhando que a gente está passeando, né? Então ele está aqui só me esperando para terminar a live e passear com ele. Acho que ele já está sonhando com o passeio, né, Duque? Nem me ouviu, mas eu estou vendo aqui. Peraí que vocês não podem ver. Ele mexendo os olhos assim e as patinhas mexendo. É uma coisa muito doida. Então, eu vejo, por exemplo, como está intenso para mim. Por quê? Porque eu tenho Plutão a 2 graus de Escorpião, né? E o Plutão está a 2 graus de Aquário. Então eu estou exatamente numa quadratura de Plutão a Plutão. Né, um aspecto único na vida, isso não acontece várias vezes na vida, acontece uma vez e olhe lá, né? Tipo, tem gente que acaba nem vivendo tanto para isso. Mas é um aspecto bem forte. E quando for no domingo, o Sol entra na jogada, né? Então, o Plutão, ele está fazendo uma quadratura exata com o meu Plutão natal e o Sol em Escorpião fecha uma grande quadratura aqui para mim. Para você, você tem que olhar no seu mapa, talvez isso seja relevante também. Mas a quadratura com Plutão pode trazer uma questão forte ali de trabalhar transformações, intensidade. É uma quadratura crescente, né? Então também gera uma questão de uma intensidade, um empurrão, um estímulo para o crescimento, já que é o movimento crescente do ciclo de Sol a Plutão. Tivemos aí a conjunção de Sol a Plutão, que aconteceu bem no finalzinho de Capricórnio e início de Aquário, né? Aquela transição que teve. E agora a gente vai ter a primeira quadratura, que é como se fosse a fase crescente, né, desse aspecto. Então podem vir algumas tensões ali da questão da quadratura de Sol a Plutão, mas lembrando que pode ser aquele crescimento, aquela dor do crescimento. Acho que é uma palavra interessante que a gente pode trazer para essa quadratura. A dor do crescimento. Então a gente sabe que crianças, quando estão crescendo, podem sentir uma certa dor, por exemplo, se ela cresce muito rápido. O dente, quando começa a crescer na criança, causa lá um incômodo, uma dor. Se você quer crescer em termos músculo, né, então ficar musculoso, você vai ter que sentir dor, né, porque você vai ter que destruir seus músculos para que você possa construir músculos maiores no lugar. Então a dor do crescimento pode ser uma temática que acontece de forma exata no domingo. Então, ouça o astral do dia de domingo. Domingo que vem estaremos aqui, né, no dia da quadratura com o Sol a Plutão. Se não acontecer nada específico, estaremos aqui na live para poder trocar essa ideia. Mas pode ser que isso se reverbere também na semana que vem. E aí, como eu já comentei, a semana que vem é de Lua Cheia em Escorpião, que vai ter essa quadratura com o Plutão, marcando aí a questão da Lua Cheia. Então é isso, pessoal. Eu achei que essa é uma live de meia hora, mas é muita coisa para falar. Gratidão aí para todo mundo que está aqui. Domingo, 8 horas da manhã, uma galera aqui presente, gratidão aí para quem está ao vivo, vou ficando por aqui. Hoje, né, acompanha aqui o Instagram, eu posso colocar algumas coisas, mas eu não vou estar tão presente respondendo caixinha, mas amanhã eu vou colocar a caixinha lá para noite e amanhã eu vou estar bem disponível ali na caixinha para a gente trocar ideia. Vou ficando por aqui, um beijão. Se você gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas e a gente se vê aí ao longo dos próximos dias. Tchau, tchau, pessoal. Arrou, vou passear com o Duque. Vem cá, Duque. Vem. Tá, não quer vir, né? Ele não gosta de aparecer na câmera. O Duque é incrível porque se eu vejo que ele tá fazendo uma coisa legal que eu quero filmar, eu começo a filmar, ele para. Ele olha para mim e vai embora. Ele não gosta de aparecer na câmera, né, Duque? Ele tá só olhando aqui, levantando a orelha de eu falar, mas ele não quer vir. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.